Livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33. E depois o mesmo livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel antes dele. Capítulo 18 agora. Versículo 3 e 4. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em duas cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, não existe outro Deus além de Ti, não existe outra rocha, outra segurança, senão o nosso Senhor. Deus, estamos agora diante de Ti, da Tua Palavra, diante, Pai querido, daquilo que é mais poderoso, Pai querido, daquilo que é mais poderoso do que a Tua Palavra, porque o Senhor, a Tua Palavra diz, Pai querido, que Tu és fiel, Pai querido, e nada pode mudar a Tua fidelidade, e nada pode mudar a Tua Palavra, e nada pode mudar, Pai querido, aquilo que o Senhor ordena, que o Senhor decreta. Então, Deus Todo-Poderoso, agora estamos diante da Tua Palavra, que é algo, Pai querido, que o Senhor tem por valioso e precioso, e que o Senhor não volta atrás. Pai querido, nós oramos agora pedindo, fala conosco, Senhor, através dessa palavra, que ela gere vida, Pai querido, que ela gere poder, que ela gere novo ânimo, que ela gere, Pai querido, em nós. Que ela gere em nós, Pai querido, uma nova expectativa. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, porque eu sei que Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa força, e porque eu sei, Pai querido, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então o Senhor com certeza irá nos guiar nessa jornada através da Tua palavra. Então por isso eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, aqui nós conhecemos, né, parcialmente duas pessoas. Rei Acabe, que é um homem que provavelmente todos nós já ouvimos falar do Rei Acabe, foi um dos piores reis de Israel, um homem qual se voltou totalmente contra o Senhor. Ele não fez caso de buscar a presença de Deus, de buscar a face de Deus, mas antes ele sempre fez o avesso, ele sempre fez o contrário do que aquilo que Deus desejava para a nação de Israel. E temos aqui Obadias, servo de Acabe. Obadias, o que a palavra aqui diz, se refere a ele, diz, homem que temia muito ao Senhor. Obadias temia muito ao Senhor. Então aqui nós encontramos duas pessoas, né, totalmente diferentes. Uma que tinha o temor do Senhor, ao qual a palavra nos diz que é o princípio da sabedoria. E temos uma pessoa a qual não tinha temor algum de Deus, que não tinha nenhum apego a buscar a presença de Deus, que era Acabe, rei de Israel. E enquanto essa história se desenrola, né, irmãos, aqui sobre a história do rei Acabe, que nós conhecemos, né, foi um homem um homem perverso, um rei perverso diante da presença de Deus, que não buscou a face de Deus, que adorou outros deuses, né? Nós vamos ver que a história dele se entrelaça com a história de um homem de Deus chamado Elias, né? E Elias, ali, como um homem de Deus, ele demonstra o poder de Deus e o poder e a autoridade que só Deus tem para ordenar todas as coisas. E é através da vida de Elias, e Acabe fica ali indignado, revoltado com as ações de Elias, achando que era contra Elias que ele lutava. Mas na verdade, o maior oponente do rei Acabe era o próprio Deus. O maior oponente do rei Acabe era o próprio Deus, por causa da sua escolha, os seus caminhos. E é interessante entender que Deus, ele, quando separou os reis, né, ali depois de Saul veio Davi, de Davi veio seu filho Salomão, de Salomão veio Roboão, e de Roboão veio, existiu o reino dividido, aonde se dividiu a nação de Judá e a nação de Israel, né, ali onde a nação de Israel ficou com Jeroboão e a nação de Judá ficou com Roboão. E apenas mais uma tribo, né, que foi com a nação de Judá, enquanto as outras tribos, elas ficaram ali com a nação de Israel. E nesses governos que se passaram, né, se você ler o livro de Crônicas ou o livro de Reis, 1 e 2 Crônicas, você vai perceber que todos os reis da nação de Israel, depois do reino dividido, nenhum deles buscaram a face de Deus. Não houve um rei sequer no meio da nação de Israel que falasse: vou buscar a face do Deus vivo. Todos eles, desde Jeroboão até Manassés, desde Jeroboão até o último rei de Israel citado no livro de Segunda Reis, não houve um rei sequer que buscasse a face do Senhor. Enquanto você vai olhar para os reis da história de Judá, da nação de Judá, você vai encontrar que existiram reis que oscilaram, reis que buscaram a face de Deus e reis que oscilaram buscando em alguns momentos a face de Deus e outros que com certeza abandonaram a presença de Deus. Mas na nação de Judá, aqueles que pertenciam à descendência de Davi, existiram reis que buscaram a face do Senhor, e são reis que todos nós conhecemos, e são histórias famosas, como o rei Josafá, como o rei Ezequias, como o rei Asa, que é o pai do rei Josafá, né, que foram reis que governaram Judá com fidelidade ao Senhor, rei Josias. Mas na nação de Israel não houve sequer um rei que buscasse a face de Deus. E agora, neste momento em que eu estou lendo esse texto, nós estamos tratando de um rei chamado Acabe. Acabe, segundo a palavra do Senhor aqui em que acabamos de ler, ele foi o pior dos reis. Ele foi o pior dos reis, porque ele não se importou com nada em relação a Deus. Ele não se importou com nada em relação a Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui, ó, no 30º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. E é interessante, né, que Acabe, ele fez o que o Senhor reprova. E quantos de nós seguimos pelos mesmos caminhos de Acabe? E quantos de nós seguimos pelos mesmos caminhos de Acabe, querendo encontrar uma recompensa perfeita, uma recompensa boa para as nossas obras, para os atos das nossas mãos, mas as nossas obras ainda são más, mas a nossa maneira de agir ainda não é a maneira que o Senhor se agrada, a maneira que o Senhor deseja. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscá-lo. Devemos buscá-lo. E isso era o que tinha falta no governo de Acabe, a falta de busca pela presença de Deus. Acabe não sentir essa necessidade. E hoje, nessa geração, quantas pessoas não sentem a necessidade de buscar a presença de Deus? Hoje, nessa geração, quantas pessoas não sentem a necessidade de serem cuidadas por Deus e guardadas por Deus? Quando conquista alguma coisa, acredita que foi na força do seu braço, acredita que é na sua própria inteligência, mas é o Senhor quem capacita. Acabe, ele fez o que o Senhor reprovava, porque simplesmente ele nunca se chegou diante de Deus e perguntou: Senhor, o que desejas que seja feito? Senhor, como desejas que eu governe essa nação? E eu e você podemos agir da mesma maneira que Acabe agiu, se não entendermos que as nossas vidas têm que estar no controle das mãos de Deus, se não entendermos que nós temos que nos achegar diante do Senhor e falar: Senhor, aqui está a minha vida, ela é tua de fato, eu não quero tomar nas suas mãos, eu quero que o Senhor tenha o controle, então me ensina a agir conforme a tua vontade. E daí, para começar a fazer as coisas conforme a vontade de Deus, da maneira que Ele aprova, é o momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor. É o momento em que a palavra do Senhor vai fazer parte das nossas vidas. Acabe, simplesmente ele não deu crédito às palavras de Deus. A palavra do Senhor diz que, através de Moisés, que um dia a nação de Israel teria um rei. Um dia a nação de Israel iria querer ter rei como as outras nações. Deus era tão sábio que ele já sabia coisas que iam acontecer séculos à frente. Um dia a nação de Israel ia querer ter reis. E daí Deus diz que... Desculpa, irmãos. Deus diz ali que o rei deveria ter uma cópia do livro da lei e meditar nessa cópia, e meditar nesse livro, da mesma forma que ele disse para Josué, de dia e de noite, e consultar. Então, quando Acabe aqui fez o que o Senhor não aprovava, simplesmente era porque ele não consultava o Senhor. Quando eu e você não consultamos ao Senhor, quando eu e você não buscamos a face do nosso Deus em resposta para as nossas necessidades, ou para aquilo que fazemos, ou para aquilo que nós dominamos ou governamos, que é a nossa vida, se nós não pedimos conselhos para o Senhor, nós vamos fazer o que o Senhor reprova. Não existe nada, irmãos, que nós possamos fazer para sermos aprovados diante de Deus se não for diante dEle. Não existe nada. Você não vai conseguir aprovação diante de Deus se não for em fidelidade e obediência à face do teu Deus. Acabe. A primeira coisa que ele fez foi desobedecer ao Senhor. Foi não buscar conselho ao Senhor. E quando ele fez isso, ele simplesmente foi se afundando cada vez mais, se afundando cada vez mais, e ficando longe de Deus. A palavra do Senhor diz que um abismo, né, chama outro abismo. E na vida de Acabe não foi diferente. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, a qual o mesmo nosso Deus diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E falta de conhecimento da palavra do Senhor. E por falta de conhecimento, Acabe ele foi perecendo. E foi vivendo a sua miséria. Né, a sua miséria, embora ele tinha poder, ele governava a nação de Israel, ele vivia a miséria porque não tinha contato, intimidade com Deus, porque não tinha resposta, a resposta que Deus queria dar tanto para a nação de Israel através da vida dos reis, porque o Senhor sempre quis cuidar da sua nação, do seu povo escolhido, mas era necessário que os homens que estivessem à frente ouvissem a voz de Deus para abençoar o povo. E Acabe, que deveria ser uma referência de Deus para a nação de Israel, simplesmente, ele foi a referência de negligência, de descaso, a referência de uma vida condenada ao fracasso, porque não tinha Deus. E o pior de tudo, a palavra do Senhor deixa bem claro que quando o rei se corrompia, a nação também se corrompia. A palavra do Senhor deixa claro que quando um rei era contrário a buscar a face de Deus, a nação agia da mesma forma. E a nação de Israel, ela agiu da mesma forma, se distanciou cada vez mais de Deus, se distanciou cada vez mais de Deus, por causa de um governador que não buscava a face do Senhor. E hoje você tem que entender que você é como Acabe. Você governa a sua casa, você governa a sua família, você governa a sua própria vida. Só que a sua vida não pode ser semelhante à vida de Acabe, tem que ser semelhante à vida de Obadias, homem que temia o Senhor. Porque Acabe, por não temer ao Senhor, ele não consultava a Deus. Por não consultar a Deus, ele não ouvia a voz de Deus. Por não ouvir a voz de Deus, a sua família se perdeu, o seu governo se perdeu. A nação que ele deveria zelar com a sua própria vida não vivia a presença de Deus e o poder de Deus, por causa da negligência de Acabe. E Acabe, né, como se não bastasse negligenciar a palavra de Deus, ele ainda foi mais uma vez contrário a essa palavra quando ele se casou, né, quando ele se casou com Jezabel. Porque diz aqui no versículo 31: e não apenas achou que não tinha importância em cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Ele se casou com Jezabel, e olha só, a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4, diz assim, ó: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para seus filhos, pois elas se desviarão seus filhos de seguir-me para servir outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente destruiria. Aqui Deus está falando sobre casamento. Casamento, né, de fora do povo de Israel. Dizendo que, com certeza, o homem que se casasse com uma mulher que fosse da nação, né, da terra ali, da terra onde eles estavam possuídos, ou de outras nações, de outras terras, de outros povos, que tivesse outra cultura, seguisse outros deuses, com certeza, essa mulher ajudaria aquele homem a se corromper e se desviar do Senhor, seu Deus. E aconteceu de fato com Acabe. Acabe foi totalmente corrompido e desviado e começou a buscar os outros deuses da mesma forma em que essa palavra que eu acabei de ler. Ele começou a cultuar os outros deuses, começou a cultuar Baal, ele ergueu um altar a Baal em adoração a Baal, sendo que o Senhor jamais permitiu algo dessa forma, porque o Senhor diz: jamais terá outro Deus além de mim, além de mim. Jamais porás outros deuses além de mim. Não faça imagens. A palavra do Senhor deixa bem claro que Deus não divide a sua glória com ninguém. E Acabe, ele fez uma aliança, né? Um casamento. Ele teve um casamento com Jezabel. E nessa aliança, ele trouxe a adoração leviana, adoração pagã para o meio da nação de Israel. Ele destruiu os altares que eram de Deus para se construir altares a Baal. Um lugar onde Deus tinha, onde tinha sido dedicado totalmente para Deus. A nação de Israel tinha sido dedicada para Deus, agora era um lugar aonde a adoração era prestada a culto a Baal, era prestado culto a demônios, a outros deuses, porque Acabe não consultou ao Senhor. Porque Acabe não temia ao Senhor, porque Acabe não levava Deus em consideração, porque Acabe não tinha em seu coração o desejo de servir ao Deus de Israel. Acabe, ele foi um homem aonde o seu interesse era apenas em governar uma nação, sem ter que o rei de toda a terra governasse a vida dele. E se o seu interesse for governar algo nessa terra, sem deixar que o rei de toda a terra governe a sua vida, você vai perecer. você vai perecer. Você vai ser privado de água, vai ser privado de alimento, a água do Espírito, o alimento que é a palavra de Deus. Você vai ser privado da alegria, do vinho do Senhor. Você vai ser privado do bálsamo, do remédio. Você vai passar por diversas dificuldades. Porque, irmãos, o caminho que Acabe escolheu foi um caminho que trouxe grandes dificuldades para a nação de Israel. Foram 3 anos de sede, 3 anos com fome, por causa da escolha pelo pecado. Foram dias difíceis para uma nação inteira, porque um homem não se dobrou diante do Deus Todo-Poderoso, mas antes se mostrou arrogante, achando que tudo que ele fazia era na força do braço dele, fazendo aliança com o pecado, se aliando com o pecado, permitindo que Satanás permeasse o seu coração. E quantas vezes as pessoas estão se permitindo fazer alianças para que tenham algum benefício próprio em suas vidas. Mas essas alianças estão corrompendo o caráter de Deus em suas vidas. Mas essas alianças estão corrompendo o desejo de Deus em suas vidas de fidelidade. Quantas pessoas estão trocando as suas bênçãos por pratos de lentilhas, por coisas baratas e banais, passageiras. Quantos cristãos estão se corrompendo no meio da política. No meio da política por causa de coisas rápidas, passageiras, coisas provisórias. Enquanto Deus pede que nós possamos nos manter fiéis no meio das dificuldades, né? Porque como eu estou olhando aqui, o rei Acabe foi um homem que não se voltou para o Senhor, que não buscou o Senhor e adorou outros deuses. Ele só fez aquilo que o Senhor reprovava desde o início até o final da sua vida. Perseguiu os profetas do Senhor amando da sua esposa. Mandou matar profetas do Senhor. Tudo isso por causa de poder. Tudo isso por causa do status de rei. Mas não se voltou e não se dobrou diante do Rei da Glória. Perdeu o seu governo. Perdeu todo o seu status. Morreu achando que poderia enganar ao Senhor. Né, como diz a história, ao fim de Acabe, né, achou que podia enganar ao Senhor, no meio de uma batalha foi o único que morreu. Isso demonstra que Deus zela pela sua palavra e ele não muda. Se você quer receber as bênçãos do Senhor, você não pode ser como Acabe. Você não pode ceder a alianças com o pecado. Você não pode ceder a alianças com o diabo. Você não pode ceder em ter alianças e se dobrar diante de outros deuses. E você não pode reconhecer outra pessoa, outro Senhor na sua vida, outra segurança, outro meio de salvação na sua vida, senão o Senhor Jesus. Porque se você agir dessa forma, o Senhor vai desprezar a sua vida. E o Senhor não deseja desprezar ninguém, mas antes o Senhor deseja acolher nos braços, antes o Senhor deseja apanhar as nossas vidas em seus braços e cuidar de nós. E cuidar de nós, e zelar por nós. A palavra do Senhor diz que Ele cuida de nós como quem cuida da menina dos seus olhos. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não pode tocar. Então, para que, irmãos, vamos dar legalidade para o diabo? Para que vamos deixar de querer ouvir a voz de Deus para ouvir as vozes do mundo? Para ouvir os conselhos dos ímpios? Não. Vamos agora nos voltar para o Senhor e mostrar que tememos a sua face e que queremos a sua face, que queremos a sua presença e que queremos ser abrigados diante dele, debaixo das suas asas, para viver o poder dele com intensidade sobre as nossas vidas. Porque aqui, como eu disse, eu li a história de dois homens. Um homem que não buscava o Senhor e um homem que temia o Senhor. E se fala tão pouco sobre Obadias, né? Embora que, se você ler o capítulo 18, ele vai ter uma narrativa muito grande ali com o profeta Elias, né? Obadias. Porque ele era um homem que temia o Senhor e sabia que Deus era todo poderoso para fazer todas as coisas. E diz assim, né? Capítulo 18, versículo 3. Acabe convocou Abadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em duas cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Olha só que interessante. Enquanto Jezabel estava ali matando os profetas do Senhor, esse homem chamado Obadias, ele não se corrompeu com a política daquela geração. Esse homem chamado Obadias, ele não se corrompeu para agradar o rei Acabe. Ele não se corrompeu para agradar Jezabel como a nação de Israel havia feito. Não, antes ele se manteve firme com o posicionamento de guardar a presença de Deus, de cuidar dos homens de Deus, de zelar para que a palavra de Deus pudesse ainda ser pregada no meio da nação de Israel. Obadias, simplesmente ele se manteve firme, e essa é a expectativa que Deus deseja ter nas nossas vidas. Ele deseja olhar para nós e não enxergar nada de Acabe, mas enxergar muito de Obadias. Nessa geração aonde, né, temos vivido tanta corrupção, né, tem sido tão fácil as pessoas se corromperem. Se corrompe numa blitz policial, se corrompe para conseguir uma vaga no hospital, se corrompe hoje em dia, é tão fácil para se cortar fila, para conseguir um benefício. As pessoas estão hoje com tão, é tão normal, e diz assim, não, pode fazer rapidinho, pode fazer que não tem problema, de tanta corrupção moral, e tem se negligenciado tanto olhar para o que Deus tem desejado. E esse homem chamado Obadias, no meio daquela perseguição de Jezabel, ele poderia ser corrompido e seduzido da maneira que Jezabel conduzia o reinado ali através de Acabe, mas simplesmente ele não se curvou. Ele não se curvou. Ele preferiu se manter fiel ao Senhor seu Deus. Irmãos, e nessa geração vão ofertar para, vão trazer banquetes para nós, assim como trouxeram para Daniel. Vão ofertar benefícios para nós. E nós vamos ter que dizer não aos manjares, não às ofertas. Não. Ah, todo mundo está fazendo dessa forma, então não tem nenhum problema fazer. Vamos ter que dizer não. Vamos ter que dizer não ao pecado. E esse é um fato que todo cristão tem que entender, que nós temos que dizer não ao pecado, que nós temos que dizer não ao pecado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Nós temos que entender que as coisas deste mundo não foram feitas para nós. As coisas que são dos céus, que são eternas, essas foram sim feitas para nós. As bênçãos que só o nosso Senhor pode dar, essas sim foram feitas para nós. Mas as coisas deste mundo vão perecer neste mundo. Então a palavra do Senhor diz, olhe para as coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto, não busque as coisas da terra, aonde a ferrugem e a traça podem corromper, aonde elas corroem, aonde elas enferrujam, mas busque as coisas lá do alto. E esse homem chamado Obadias buscava as coisas eternas. Ele se importava com as coisas de Deus e zelava para que a obra de Deus se cumprisse, para que os homens de Deus não fossem mortos por Jezabel, para que um dia ali chegasse a salvação para aquela nação. E esse homem, Obadias, tem um encontro com Elias, E Elias ali, né, agora entrando nessa parte da história, Elias simplesmente diz: olha, chama Acabe, fala que eu quero falar com ele, eu quero ter um encontro com ele. E ele disse: se eu chamar Acabe, ele já mandou te procurar em todas as nações ao redor para descobrir se você já estava morto, Elias. E agora eu chamo Acabe aqui. Não, eu não vou fazer isso. Ele dá a entender que ele não quer fazer isso, né? E ele ainda fala mais, né? E vai que eu chame Acabe, falo que te encontrei, e daí o Espírito do Senhor te leva para outro lugar. Te leve para outro lugar, e quando ele chegar com Acabe, você não está mais aqui, e aí Acabe vai querer me matar. Porque Obadias sabia que Deus é quem movia Elias. E ele, Deus poderia levá-lo para qualquer lugar. Mas Elias diz: não, eu vou falar com Acabe. Então, esse homem de Deus, ele vai buscar o rei Acabe. E essa história é a parte da história que é muito conhecida, da história de Elias. É a história em que Elias fala assim: se Baal é Deus, fale para o povo segui-lo, mas se o Senhor Jeová é Deus, siga-o. Até quando a nação de Israel irá cochear entre dois senhores? Até quando você, que é cristão, vai cochear entre dois senhores? Até quando você vai buscar ao Senhor só quando for conivente para você? Até quando você vai buscar a face de Deus só quando você estiver com necessidades, ou vai buscá-lo em todo o tempo? Porque esse homem chamado Obadias, ele buscava o Senhor, ele temia o Senhor em todo o tempo, e por isso ele era um homem abençoado, mesmo debaixo de um governo onde não havia a bênção do Senhor. É porque em todo o tempo ele sabia que Deus era o Senhor da vida dele. E isso tem que bastar para você. Você não tem que se preocupar com quem é o governante agora. Você tem que se preocupar em saber que o governante da sua vida é o Senhor Jesus e que não há outro Deus além dele. Você tem que se preocupar em cumprir a ordem do Senhor Jesus, porque a ordem do Senhor Jesus é que vai trazer bênçãos para a sua vida. Muitas pessoas estão se preocupando em agradar homens. Irmãos, os homens vão perecer. Os homens vão perecer nessa terra. Mas o Senhor e a sua palavra são eternas. Ele jamais perece. Então você tem que agradar a face do Senhor. Tem que invocar a face do Senhor. Tem que buscar a presença do Senhor. Tem que entregar a sua vida a Deus. E entender que a sua vida depende dEle. E de mais ninguém. Que a sua segurança não está naquilo que o homem pode te ofertar, mas naquilo que Deus tem para te dar. E essas bênçãos que o Senhor tem para te dar, elas só são encontradas quando você busca a face dEle. O Senhor tem poder, tem unção. Tem palavra de vida para liberar através da sua vida, no meio da sua casa e da sua família. Sabe, Obadias estava ali cuidando de 100 profetas do Senhor. Estava cuidando de 100 vidas. E essas 100 vidas, com certeza, quando saíram ali daquelas cavernas, geraram mais vidas. O Senhor está desejando que você cuide de vidas. O Senhor está desejando que você abrigue pessoas debaixo das asas dEle. O Senhor está desejando que você se importe com as almas. O Senhor está desejando que você fale assim: não, não vai perecer, não vai perecer por causa de palavras malditas e sentenças malditas que o mundo, que Satanás tem tentado colocar sobre jugo, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus amigos. Não. Você vai falar: vem aqui, eu tenho uma palavra de vida que vai te sustentar e que vai te abençoar, que vai ser como água para saciar a sua sede e como pão para alimentar a sua fome. Deus deseja usar a sua vida para abençoar outras vidas, para que pessoas que talvez estivessem condenadas à morte possam encontrar a vida, e a vida é abundante, porque você tem o Espírito de vida sobre você. Porque você tem a palavra de Deus sobre a sua vida como selo. Deus deseja te usar para alimentar aqueles que estão famintos. Abre o seu coração, irmão. Abre o seu coração para ouvir a voz de Deus. Abre o seu coração para transbordar de Deus. Abre o seu coração como Obadias abriu. Acabe e fechou seu coração. Não permitiu que o Senhor entrasse e nem sequer consultou a Deus para que pudesse ter respostas de Deus para governar a nação de Israel. Obadias, que cuidava do palácio do rei, abriu seu coração para que Deus entrasse. Ouviu a voz de Deus e cuidou daqueles profetas que estavam para ser mortos. Gerou vida. Muito mais vidas do que as 100 que ele salvou. Com certeza gerou muito mais vidas no meio da nação de Israel com esses profetas que saíram a profetizar. Obadias era um homem que tinha a postura e o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Que você possa ser como Obadias hoje e sair vitorioso no temor do Senhor. Que você possa ser uma pessoa que vai abrigar profetas, que você possa ser uma pessoa que vai sustentar profetas, que você possa ser o próprio profeta de Deus através, abençoando outras vidas, que você possa ser um homem de Deus que vai dar abrigo, alimento e saciar a sede. Abrigo é o lar, a presença de Deus, a qual você pode apresentar para o perdido. Alimento, a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos fortalece. Água, água, o próprio Cristo que sacia as nossas sedes. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, diz o Senhor. A palavra do Senhor diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora, cabe a você, Obadias, cabe a você, Cristiano, cabe a você, meu irmão, minha irmã, apresentar o reino de Deus e falar: vem, Senhor, governa sobre a minha vida, governa sobre a minha família, deixa eu governar sobre as vidas que estão ao meu redor, anunciando o teu reino, deixa eu zelar pela vida deles e abençoá-los e alimentá-los, dizer para eles que eles têm sim uma morada que é um dia é estar contigo, que tem sim um alimento que é a tua presença e que tem sim a água viva, que é o Senhor, para saciar a sede deles. Que você possa ser muito mais um Obadias que teme ao Senhor e repudiar e desprezar um Acabe que em todo momento se afasta de Deus. Que você escolha hoje temer ao Senhor, pois o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida grandemente através dessa palavra. Que você possa sair revestido como Obadias, dizendo: Senhor, fala comigo. Me ajude a cuidar da minha família. Senhor, ajude a cuidar dos meus negócios. Senhor, me ajude a zelar pela minha casa, pelos meus amigos, no meio de uma corrupção em que nós estamos vivendo hoje, de um mundo tão corrupto, no meio de um mundo que está tão distante do Senhor, dando passos tão longínquos da tua presença. Permita-me andar como Obadias e ser vencedor como ele. Eu vou orar por você agora. Vou orar para que Deus nos faça como Obadias, homens cheios da presença de Deus e que confiam na glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós oramos agora, ó Pai querido, em teu nome, Jesus. Oramos, ó Pai querido, repudiando, ó Pai querido, a história de Acabe, desprezando, dizendo: ela não serve para nós, ela não serve para nós. Mas, ó Pai querido, olhando para a história de Obadias, homem que temia o Senhor, homem que zelava pela presença do Senhor, homem que entendia que o Senhor é quem iria salvar a nação de Israel. E nós agora olhamos para ti, ó Pai querido, e dizemos: Senhor, ensina-nos, ó Pai querido, a nos mantermos fiéis, Pai querido, através da sua palavra. Ensina-nos, ó Pai querido, sei lá, pela tua palavra, a cuidar dos teus filhos, a cuidar, ó Pai querido, da tua obra. Pai querido, que a tua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como a tua palavra mesmo nos diz. Pai querido, que possamos agora, Pai querido, recostar em teus braços de amor e ser cuidados e zelados por ti, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor nos use, que os nossos lábios sejam prontos para abençoar, ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, que as nossas mãos, ó Pai querido, sejam prontas para serem levantadas e abençoar, ó Pai querido, os teus filhos, Pai querido, que possamos ter os alimentos, ó Pai querido, conosco, para dar, ó Pai, para saciar o povo, Pai querido, para saciar os nossos amigos, nossos irmãos, os nossos familiares, e esse alimento que eu falo é a tua palavra, que a tua palavra, ó Pai querido, possa ser aquilo que guardamos no nosso coração, possa ser liberado livremente, para que as vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Deus, que o Senhor, que é um Deus Todo-Poderoso, use as nossas vidas para transformar, ó Pai querido, para transformar, ó Pai querido, o local onde vivemos, para transformar a nossa família, para transformar, ó Pai querido, a nossa empresa onde trabalhamos, para transformar, ó Pai querido, os círculos de amigos que nós temos, por causa do teu caráter, que o teu caráter seja mais evidente do que o nosso próprio caráter no meio das nossas rodas de amigo, Pai querido, no meio da nossa família, que o caráter de Deus, que a presença de Deus seja algo que seja evidente através das nossas vidas. É por isso que eu oro, Pai querido, e agradeço, sabendo, Pai querido, que o Senhor nos torna como Obadias, homens, ó Pai querido, homens que vão, Pai querido, levar a sério a tua palavra, que vão levar a sério, Pai querido, o teu evangelho, que vão declarar o teu poder, ó Pai querido, a tua unção, que vão abraçar, ó Pai querido, aqueles que estão perdidos, ó Pai querido, em nome de Jesus, e vai dar alimento, e vai dar água, em nome de Jesus. Deus, capacita-nos, ó Pai querido, nessa hora, capacita-nos, ó Pai querido, em fidelidade a ti, para que possamos ser usados para teu reino, a favor, a serviço do teu reino, para que o teu governo seja, Pai querido, aumente a cada dia mais através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, porque eu sei que tu és o nosso socorro, o nosso abrigo, o nosso auxílio e a nossa força. Por isso, Pai querido, eu sei que jamais seremos abalados, porque o Senhor está conosco, e é em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que você possa ser um homem de Deus como foi Obadias, que teme ao Senhor. Mesmo quando Acabe foi leviano, corrupto e andou longe do Senhor, e ele sendo o Senhor da vida de Obadias, Obadias não se corrompeu e permaneceu fiel ao seu Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Isso que nós temos que entender, que a nossa fidelidade tem que ser em relação ao nosso Senhor, porque Ele é Deus. Amém.